Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradeço a organização do evento pelo convite. Tá? Vou trazer um enfoque aqui um pouco diferente, uma visão um pouco mais agronômica do assunto. Vou pedir licença aqui para me movimentar, só espero não cair do palco. Bom, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas informações sobre o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Tá? Junto com o Plano Safra desse ano, em junho, foi anunciado aí pelo secretário de Política Agrícola a criação, né, a assinatura do decreto desse programa nacional, que foi instituído aí no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo desse programa, basicamente, é melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações sobre risco agroclimático no Brasil, informações estratégicas para permitir a mitigação de risco e a gestão de riscos, com ênfase em apoiar a formulação, o aperfeiçoamento e operacionalização de programas e políticas públicas de gestão, como algumas que os colegas já apresentaram aqui. Então, dois programas que utilizam diretamente essas informações de zoneamento são o PROAGRO e o PSR. Tá? Bom, o que é risco climático, né? Que acelerar bastante aqui para caber em 10 minutos, mas basicamente a gente não tem condições ideais de tempo e clima para a agricultura todos os anos, e mesmo em regiões favoráveis, eventualmente a gente pode ter anos ruins com quebra de safras, frustração de safra. Se isso é um evento raro, é uma região de baixo risco, mas em outras regiões menos favoráveis ou com um clima mais variável, se isso é frequente, então a gente fala que é uma região de mais elevado risco agroclimático para produção. E que eventos são esses? Basicamente, as pessoas já conhecem muito bem: seca, que é o principal problema que causa perdas no Brasil; em segundo lugar, excesso de chuva ou chuva na colheita; geadas no sul, granizo, entre outros eventos. Okay? E o que é esse tal de zoneamento de risco climático? Basicamente é isso, né? É uma delimitação de regiões e épocas do ano conforme as probabilidades de perda, as probabilidades de frustração de safra provocados por eventos adversos, na sua maioria eventos meteorológicos. Então aqui a gente vê em azul, para uma certa cultura, para uma certa época do ano, um risco de até 20%, em verde até 30% e em laranja até 40%. Essas informações de zoneamento, elas são calculadas através de uma metodologia que se inicia e está muito alicerçada na organização de bases de dados e conhecimento agronômico acumulado aí pela pesquisa, pelas diversas instituições de pesquisa do país. Através de técnicas de modelagem, a gente transforma isso em números, faz simulação, né, do crescimento, do desenvolvimento da produtividade dessas culturas para identificar os eventos de perda e gerar os resultados aí. Futuramente isso passa por uma etapa de validação, a gente apresenta e discute esses resultados com o pessoal do setor financeiro, de seguradoras e principalmente do setor produtivo, né? Com conhecimento local aí das várias regiões de produção do país. Então a gente executa esse trabalho com a coordenação da Embrapa, mas com a participação de outras instituições estaduais, em todo o Brasil. Então a gente tem equipes em mais de 30 centros da Embrapa, que fazem parte dessa rede de pesquisa, e outras instituições federais, como, por exemplo, a Universidade Federal Estadual lá de Pernambuco, um parceiro nosso, o IRGA, no Rio Grande do Sul, APTA, IAC, em São Paulo, e assim por diante. Tá? Entre 2016, quando a Embrapa começou a atuar na operacionalização desse programa, até o final deste ano, a gente deve entregar cerca de 20 atualizações para 20 zoneamentos de cultura, mas o próprio mapa já teve 44 culturas, né, portarias de zoneamento publicadas lá nos seus sistemas. Então a gente ainda tem bastante trabalho para fazer para atualizar esses zoneamentos, para refletirem a realidade atual da agricultura. Vocês sabem, nossa agricultura é muito dinâmica, está em constante modificação, aperfeiçoamento, expansão de área, incorporação de tecnologias, sistemas de produção, e os zoneamentos têm que refletir e ser atualizados para essa realidade. Então, só para vocês terem uma ideia, esses resultados dependem muito da espécie considerada. Então, aqui a gente vê um exemplo para milho, numa determinada data de plantio, tá? Palma forrageira, banana. Então, a gente vê que são realmente universos completamente diferentes. E o Brasil é muito grande, bastante diverso. tem uma diversidade incrível. Então, a resposta da cultura à condição climática, ela depende também da duração do ciclo. Então, por exemplo, cultivares mais precoces ou cultivares mais tardios, dependendo da data de plantio, podem representar um risco muito maior, né? Lembrando ali os níveis de risco que eu expliquei no início. Depende ainda de características do solo, que afetam a capacidade de armazenamento de água. Logo, a qualidade do meu manejo, o cuidado que eu tenho com o meu solo também afeta o meu risco, que por sua vez afeta as condições. A moça do tempo está avisando que eu só tenho mais 30 minutos, então eu vou ter que acelerar. Né? Quem quiser buscar mais informações sobre isso, é só entrar no site do Ministério. Né? Vocês podem acessar lá o sistema das informações. Também o aplicativo Zarq Plantio Certo, que tem lá, permite uma consulta mais fácil essas informações. Né? Eu já mencionei que essas informações de zoneamento elas são incorporadas nas diretrizes do PROAG, do PSE, mas indiretamente ela acaba afetando o próprio crédito rural, tá, em algumas situações. E o zoneamento, ele gerou um impacto extremamente positivo. Então, por exemplo, quando ele foi implementado a partir da década de 90, e por um período ele foi opcional, a gente olha lá os números dos relatórios do PROAG, a gente percebe uma redução significativa dos índices de perdas, por exemplo, de 20 para 4,6 no feijão, ou de 9,7 para 4 no milho, em função da incorporação dessas informações. Então, em média, com uma taxa para todas as culturas ali de 11,5% naquele período que não seguiam o zoneamento e 2,7% que seguiam o zoneamento, se a gente jogar isso, por exemplo, nos números do PROAGRO atual, né, o PROAGRO cresceu bastante desde a década de 90, isso representa uma economia próxima de R$ 1 bilhão por ano. Tá? Se eu fizer uma comparação rápida entre custos de movimentar todo esse programa e esse impacto do PROAGRO, por exemplo, significa dizer mais ou menos que para cada real investido, a gente tem R$ 122 economizados. Tá? Agora, tem um efeito que eu acho até mais relevante do que esse, e que tem potencialmente um impacto muito maior, que é como indutor de tecnologia, direcionamento da produção no país. Então, nesse estudo recente aqui, os autores avaliaram a escola produtor de milho em Sergipe, né? Antes de 94, antes de 2004 e após 2004, com a publicação do zoneamento pela primeira vez lá naquela região. Então, aqui a gente tem a evolução da produção, da produtividade de milho no Brasil, no Nordeste, em laranja, e a região de estudo. Então, aqui, entre os períodos de 2004 e 2008, houve um incremento de 170% na produtividade de milho naquela região. E aí eu fui buscar, localizei, por exemplo, nessa mídia aqui da Página Rural, uma reportagem da época, o pessoal exatamente avaliando o porquê dessa transformação, né? Então, dentre várias pessoas entrevistadas, lá, prefeito, técnicos locais e tudo mais, eu trouxe aqui alguns destaques, né? O sucesso do cultivo do milho está transformando o município de São Simão e adjacências num polo de produção. Tá? Essa é mais ou menos a realidade daquele período de transformação ali. Os produtores estão se beneficiando com o zoneamento, conhecendo melhor os riscos climáticos e como evitar perdas, acessando mais linhas de crédito, né? Quer dizer, à medida que ele passa a ter acesso ao PROAGRO. Então, o agricultor que antes não tinha acesso ao crédito por não ter uma garantia, atender algumas exigências, passa a acessar mais o crédito e adotando aí tecnologia de produção e cultivares adequados. E aqui no último comentário, o Assum Preto, indicado para o semiárido, menos sujeito à frustração de safra, mais tolerante à seca, permite produção de semente na própria propriedade, é adequado para os sistemas de produção pequenos e médios produtores da região. Então, o Assum Preto é um cultivar resistente à seca, né? Inclusive concorreu ao prêmio FINEP produto daquele ano, e não era o único, existiam outros cultivares com as características parecidas de 98. Depois, em 2005, foi lançado um cultivar mais resistente ainda, com respostas ainda mais tolerância à seca, adaptado ao agreste, inclusive ao semiárido, tá? Que participou daquele processo de transformação em Sergipe. Mas o que eu chamo a atenção para todos nós aqui, para a discussão, é o seguinte: apesar de essa transformação estar ocorrendo lá em 2004, 2005, 2006 em Sergipe, ela só foi chegar aqui no Ceará em 2010, em Pernambuco em 2011. Então, a pergunta que eu coloco aqui, né, para os nossos colegas, para todos nós, para o debate, é: por que que demora tanto tempo para a gente difundir experiências de sucesso para outras regiões, né? E aí, essa é uma linha que continua. 2010, novos cultivares resistentes à seca para o milho. Feijão calpi também já com vários cultivares lançados. Então, naquele contexto, por exemplo, lá do Garantia Safra, onde os produtores têm uma agricultura de subsistência numa região extremamente complicada, será que eles estão utilizando os cultivares adequados? Enfim, então, para encerrar, né, meu tempo está esgotado. Uma questão que a gente da pesquisa e desenvolvimento tem que se fazer e se faz continuamente dentro desse programa, né, que visa dar suporte aos programas de política, é: quais as melhores soluções em ciência e tecnologia, as soluções em pesquisa e desenvolvimento que a gente pode ofertar para os nossos programas de política para torná-los mais eficientes e acelerar a missão deles, que é promover o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, baseado naquele exemplo ali da condição de Sergipe, eu digo que é uma estratégia que deveria ser reforçada e deveria ser ampliada para outras experiências. Então, por exemplo, agora realmente só para finalizar, então, se o zoneamento com alguns elementos foi capaz de induzir essa transformação em alguns locais, foi capaz de direcionar o acesso do PROAGRO, direcionar o acesso do crédito e promover essa transformação, hoje, 20 anos depois do início do zoneamento, a gente está num novo paradigma e a gente tem que incorporar outras informações, como, por exemplo, diferenciar estratégias de mitigação do próprio produtor, nível tecnológico que dão maior resiliência ao risco e menor exposição ao risco. Isso deveria ser considerado pelo PROAR, deveria ser considerado pelo PSR, deveria privilegiar o bom produtor que busca estratégias de maior resiliência e tolerância e convivência com os riscos, né? Grupos cultivares tolerantes, níveis de manejo e sistemas de produção. Então, só nesse exemplo aqui, ó, a diferença de você utilizar um milho convencional na região do Mato Piba e um milho cultivado no sistema de integração milho braquiária, a gente vê aqui nos municípios em verde claro, aqueles que excederiam o nível de risco hoje aceito pelo PROAR e pela TSR, nesse sistema de produção eles seriam contemplados. Então, se aqui, com esse sistema, o produtor vai ter acesso ao PROAR, vai ter acesso ao PSR e eventualmente até ao crédito, ele pode buscar essa estratégia. E mesmo aqueles produtores dos outros municípios onde já estavam contemplados, eles mudam de categoria. Se antes eles estavam com nível de 40% de risco, eles vão para o nível de 30, de 20 e assim por diante. Então, esse tipo de estratégia eu acho que a gente tem que, sem onerar as regras do PROAGRO e os demais programas, mas mantendo a simplicidade, a objetividade, o pragmatismo dessas informações, apesar da complexidade, né, de informações, ciência e tecnologia de ponta por trás, a gente tem que continuar oferecendo soluções ou informações simples e fáceis de serem aplicadas pelos programas. Obrigado.